Vamos falar agora de direitos do consumidor, de planos de saúde, a inclusão de novos procedimentos no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde acontece sempre no mês de janeiro dos anos pares. E pela primeira vez, em mais de uma década, isso não vai acontecer. A ANS, que é responsável pela inclusão desses novos procedimentos no rol, postergou a atualização para o fim de 2020 ou até, talvez, para janeiro de 2021. E sobre as consequências dessa medida, nós vamos conversar agora aqui no CBN Show da Notícia com o Rodrigo Araújo, que é advogado especializado em planos de saúde. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje aqui no CBN Show da Notícia. Boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço o convite. Muito obrigado.
Rodrigo, quais podem ser as consequências? Qual que é o impacto dessa mudança, dessa não atualização desse rol de cobertura dos planos de saúde?
Vou te dar um exemplo bem simples, Cássia. Eu atendi um cliente há uma semana e meia, e ele está com um pai que precisa de um procedimento que já é realizado no Brasil desde 2008 e inclusive é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina como terapia de eleição para o tratamento da patologia que o pai dele tem. É uma patologia cardíaca, o pai dele está internado. E ele e os médicos dele estavam esperando que esse procedimento fosse finalmente incluído no rol da ANS a partir de janeiro. E estavam avaliando a possibilidade do pai dele aguentar até janeiro para fazer o procedimento. E agora, eu comecei com ele, mas não vai ser mais janeiro. Todo ano, toda atualização ocorre no mês de janeiro dos anos pais. Mas 2020 não será assim. A ANS, ela, no cronograma dela, colocou que a resolução normativa que vai incorporar esses novos procedimentos só vai sair em outubro de 2020. Isso significa que, provavelmente, esses procedimentos só estarão disponíveis para o consumidor a partir de dezembro ou janeiro de 2021. Então, é um atraso de um ano. Então, esse senhor que precisa desse tratamento, que ele aguardava que fosse incluído e não precisasse entrar com uma ação judicial ou ter que pagar com recursos próprios por ele, já não vai poder mais aguardar. Ele vai ter que tomar alguma decisão. Ou ele corre um risco bastante sério de vir a óbito.
Nossa, é um impacto bastante significativo na vida das pessoas. Agora, Rodrigo, existe uma justificativa por parte da ANS do porquê essa mudança foi implementada e não vai ter essa atualização no ano que vem?
Não, Cássia. Infelizmente, não há nenhum comentário sobre isso. Todos os anos em que vai sair uma atualização nova desse rol, todos os consumidores aguardam com bastante ansiedade, porque, infelizmente, a ANS já não atualiza esse rol de acordo com o que tem de mais eficiente no mercado e que pode resolver muitos problemas dos pacientes. Mas, ainda assim, os pacientes aguardam com bastante ansiedade. Agora, neste ano, pela primeira vez, chegou em outubro, que normalmente é quando você já está discutindo quais são esses procedimentos, se são bons, se foi uma atualização eficaz ou não. Esse ano você não tem a discussão, esse ano você ainda está ainda estamos na fase de verificação dos procedimentos que foram considerados elegíveis para entrar no rol.
Nossa. Bom, o que eu imagino que vai acontecer, entre outras coisas, você até mencionou isso no caso daquele seu cliente, é que a pessoa ou as pessoas vão ter de entrar na justiça. Então a gente já pode esperar aí uma sobrecarga, digamos assim, do sistema judiciário com apelações, com causas como essas. Pessoas, uma das maneiras de tentar se defender disso é entrar na justiça pedindo para ter acesso a esse tratamento.
Cássia, toda vez que um paciente que tem plano de saúde tem o seu tratamento negado pelo operador de saúde, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir para que essa operadora informe a ele, por escrito, o motivo dessa negativa. De posse dessa negativa, ele tem que avaliar se realmente é um caso que, de repente, ele pode resolver através de uma denúncia na ANS. A ANS resolve algumas coisas. Infelizmente, são muito poucas, mas ela resolve. Caso de negativa de cobertura, porque o procedimento não consta no rol, a ANS entende que a negativa é legítima, muito embora o Poder Judiciário tenha um entendimento completamente diferente. E quando ele tem essa negativa, ele vai ter que avaliar. Ou ele vai ter que custear o tratamento com recursos próprios, ou vai ter que buscar alguma alternativa terapêutica que possa substituir aquele tratamento, ou ele vai ter que entrar com ação judicial. Infelizmente, há casos onde não há alternativa para o paciente. Essa cirurgia que eu comentei logo na resposta à primeira pergunta que você me fez, é um tratamento que não tem alternativa. É uma cirurgia cardíaca onde o paciente precisa implantar uma prótese valvar. Essa prótese pode ser implantada através de uma cirurgia convencional, que faz uma abertura no peito do paciente para que o médico tenha acesso ao coração, ou ela pode ser implantada através de uma técnica que é por catéter. O médico acessa a veia, uma artéria femoral, e por meio dela ele consegue acessar o coração do paciente sem ter que abrir o paciente. Se você pegar um paciente muito idoso e ou que apresente comorbidades graves, ele não tem condições clínicas de sobreviver a uma cirurgia de peito aberto. Então, a única alternativa que ele tem é a cirurgia através do implante por catéter. Então, se ele não entrar com ação judicial, ele provavelmente ele vai morrer. Assim, não há uma, assim, na maioria dos casos, não há uma alternativa.
Uhum. Atualmente, Rodrigo, quais são as causas ou quais são as demandas mais comuns às pessoas que entram na justiça contra um plano de saúde? O que, que é mais recorrente?
Tem dois tipos de ações que são ajuizadas contra planos de saúde. Uma delas objetiva a cobertura assistencial, que são tratamentos médicos. A outra são questões contratuais. Na parte de tratamentos médicos, a negativa de cobertura por um procedimento que não consta do rol ou que a indicação do médico não atende às diretrizes de utilização que foram estabelecidas pela ANS nesse rol é a causa mais comum disparada de ações na justiça. Então, quando nós adiamos essa atualização do rol em quase um ano, quem vai assumir a conta desse atraso é o Poder Judiciário,
uhum.
porque vai ter que resolver o problema desses pacientes. Já na área contratual, hoje nós estamos tendo uma demanda muito grande, Cássia, de pacientes que estão tendo muita dificuldade para conseguir pagar do plano de saúde. Como o reajuste ele é muito alto e ele não tem uma regulamentação clara e eficiente, nós temos aí reajustes nos contratos coletivos, que representam em média 80% dos beneficiados de plano de saúde, de mais ou menos 20% no mínimo ao ano. E as pessoas não estão mais conseguindo pagar. Então, hoje, tem muitas ações de pessoas discutindo cancelamento de contrato porque não conseguiram pagar e não podem ficar sem o plano de saúde. Tem pessoas que estão entrando com ação para conseguir meramente fazer o downgrade do padrão de cobertura, porque a operadora não autorizou, eles não conseguem pagar já o plano com que eles têm hoje e querem diminuir o padrão de cobertura. Tem pessoas que estão tentando fazer portabilidade e não conseguem. Então, hoje, o consumidor está procurando muitos meios de conseguir reduzir o valor da mensalidade, seja através da discussão do reajuste, mudança de plano, troca de serviço. Essa é a questão mais comum nessa área contratual.
Uhum. Rodrigo, vamos falar um pouco dessa questão do reajuste, né? Você mencionou esses planos coletivos. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são os diferentes planos no mercado. Então, quando a gente as diferenças dos individuais e dos coletivos e o que vale em termos de reajuste para os individuais e para os coletivos. O que é legal nos dois casos?
Cássia, há três tipos de planos de saúde, uhum. três modalidades de contratação. A modalidade individual, que é aquela onde o consumidor não depende de nenhuma associação, entidade de classe, ele contrata o plano no CPF dele diretamente com a operadora do plano de saúde. Mas esse produto não é mais comercializado pela maioria das grandes operadoras
Eu ia te perguntar isso agora. Faz tempo que eu não vejo isso, até porque
você
tenho da empresa.
Você encontra no interior. No interior você encontra.
Nas cidades, houve uma época que estava muito difícil, as pessoas reclamavam muito. Continua assim?
Continua, mas no interior você ainda encontra. Em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, é muito difícil. Quando você encontra planos com uma cobertura muito menor.
Uhum.
Este tipo de plano não é interessante para o operador de saúde, porque a regulamentação dele é mais forte, ela protege melhor o consumidor. Já o contrato coletivo, que é a outra opção, esse contrato pode ser dividido entre contratos coletivos empresariais e contratos coletivos por adesão. Empresarial é aquele onde o consumidor tem acesso ou por meio da relação de emprego dele, é um benefício do empregador, ou ele é sócio da própria empresa e entra no contrato.
Uhum.
E o contrato coletivo por adesão é aquele que ele adere através de uma associação que o represente.
Então, uma ele categoria tem que ser de classe.
Sindicato, uma uhum. associação. Ele tem que pertencer àquela categoria profissional e também tem que ser associado, tem que ser sindicalizado, por exemplo. Senão ele não pode participar desse contrato. Nos contratos coletivos, o reajuste ele é aplicado de uma forma muito diferente. No contrato individual, quem estabelece o reajuste máximo que pode ser aplicado anualmente é a ANS, segundo alguns critérios. No contrato coletivo, quem estabelece o reajuste é a própria operadora de saúde e ela faz isso por contrato. Então, basicamente, ela vai aplicar a inflação desses custos médicos e, principalmente, o que mais impacta, a sinistralidade. Ela apura o quanto foi arrecadado com as mensalidades pagas pelos usuários daquele contrato durante 12 meses e o quanto foi gasto com os serviços utilizados por esses mesmos usuários nesse mesmo período estima uma margem técnica de lucro que normalmente é de 30%. Então, se ela não atingir naquele contrato um lucro mínimo de 30%, ou pior, tiver prejuízo, toda a estimativa de lucro não atingida, ou até mesmo prejuízo do contrato, é devolvido para o consumidor na forma de um reajuste, que não tem teto, não tem fiscalização, e a regulamentação é muito, muito ineficiente.
Nossa, eu ia te perguntar a respeito da sinistralidade. Se existe alguma entidade que faça alguma espécie de fiscalização, que vá checar se esse número está certo, se houve mesmo aquela sinistralidade. Tem algum tipo de coisa desse gênero ou não?
Existe uma teoria da ANS que nos contratos coletivos ela não precisa intervir, porque como são contratos celebrados entre duas empresas, operadoras de saúde e uma outra empresa, essa empresa tem um poder de negociação maior para chegar em um índice de reajuste menor. Essa premissa é falsa pelo simples fato de que o reajuste do contrato coletivo é sempre maior. Você nem precisa explicar muito. Agora, mais do que isso, as operadoras de saúde não têm obrigação de disponibilizar para os seus clientes, essas empresas, as contas. Então, quando você tem um contrato individual que a operadora de saúde, ela sabe, ela recebe a cobrança hospitalar, por exemplo, ela faz uma auditoria de contas muito mais severa, porque ela precisa prestar atenção naquilo, porque ela não vai conseguir jogar o custo daquilo para o consumidor. Se você pega um contrato coletivo, chega lá uma conta hospitalar enorme, a auditoria de contas do operador de saúde não dá tanta atenção assim. Primeiro, para não ter tanto gasto com esse tipo de auditoria. Segundo, para não ter nenhum entrevero com os prestadores de serviços, hospitais. E até porque eles conseguem repassar esse custo para o consumidor. Então, sem essa fiscalização e sem uma regulamentação que possa, de alguma forma, permitir que essas empresas contratantes possam fiscalizar essas contas, é muito difícil de você conseguir operacionalizar tudo isso. Eu, há poucos anos, eu verifiquei um contrato e comecei a olhar a planilha. Eu não sou auditor, mas eu comecei a passar os olhos. Sim. E eu vi um caso que eu sempre comento, onde uma paciente que ficou internada por menos de 30 dias no hospital chegou a fazer pouco mais de 300 sessões de fisioterapia. Como uma pessoa faz 300 sessões de fisioterapia durante 30 dias no hospital? É uma academia. Ela saiu de lá pronta para o verão, né? Então, assim, isso tem, assim, isso é só um exemplo. Uhum. É bastante absurdo, mas tem casos que são muito mais delicados e que você não percebe passando os olhos. Você precisa de uma auditoria de contas, mas não é feito. E esta mesma desregulamentação que já é aplicada nessa área de reajustes é o que eles também estão pensando em fazer na área da cobertura assistencial. Uhum. Então, assim, eu tenho receio, hoje você ouve muito falar que, inclusive há pouco tempo, Rodrigo Maia, ele comentou que ele vai de novo colocar em pauta a votação da reforma da lei dos planos de saúde e que é o entendimento da casa que é necessário haver uma desregulamentação do setor para que as operadoras possam oferecer planos de saúde com preços melhores para que tenham mais consumidores. E isso, na minha opinião, é um risco muito grande, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com os reajustes. Bom, nós teremos em breve planos de saúde, se isso acontecer, planos de saúde com uma cobertura muito limitada e com preços altos.
Uhum.
Por isso, assim, nesse setor da cobertura assistencial, eu entendo que não pode haver uma desregulamentação do setor.
É interessante esse ponto mesmo, porque se a gente observa que mesmo quando a relação é de empresa para empresa, já não tem acontecido essa negociação, imagina quando você tiver esses planos em situações de uma pessoa contra a empresa. Sim. De planos de saúde. Ela vai ficar ainda mais desassistida. O que vale, Rodrigo Araújo, hoje em dia, em relação aos reajustes por idade, por faixa etária nos planos de saúde?
Cássia, até 2016, dezembro de 2016, os consumidores que tinham 60 anos ou mais, eles conseguiam excluir facilmente o reajuste por idade desses contratos, através de uma ação judicial. Em 2016, o STJ ele julgou dois recursos especiais e aplicou aquilo que nós chamamos de efeito repetitivo, que nada mais é do que uma tese que deve ser aplicada. Eles formulam uma tese no julgamento desse recurso e essa tese tem que ser obrigatoriamente aplicada a todos os demais processos em trâmite no país. E a tese que eles formularam, infelizmente, beneficiou as operadoras de saúde. Eles julgaram que o reajuste previsto no contrato, se estiver de acordo com as regras vigentes à época da contratação, ele é legítimo. E as operadoras, então, elas podem hoje cobrar esses reajustes se, na época da contratação, não tinha nenhum impedimento. Por que, que eu estou falando isso? Porque o que disse que o reajuste para idoso era indevido foi o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, quando entrou em vigor, ele proibiu que o idoso sofresse discriminação em razão da idade nos planos de saúde, ou seja, tira os reajustes. Naquela época, nós tínhamos uma permissão de aumento máximo entre a primeira e a última faixa etária de até 6 vezes. Só que esse valor máximo de até 6 vezes, que dá 500%, você só iria pagar quando você completasse 70 anos. Com o Estatuto do Idoso, era para ser retirado dos contratos 2 faixas etárias, a faixa etária dos 60 e a dos 70. E com isso você ia diminuir esse aumento máximo de até 6 vezes. Mas, infelizmente, no mesmo dia que entrou em vigor o Estatuto do Idoso, entrou em vigor também uma resolução normativa da ANS que mudou as regras de reajuste. E o que ela fez? Ao invés dela excluir aquilo que o reajuste do idoso considerou ilegal, ela antecipou. Então, hoje, você paga aos 59 anos de idade aquilo que você somente pagaria aos 70 anos. Então, imagina que o valor máximo de um plano de saúde, para quem chega na última faixa etária, fosse de R$3.000. Você só ia pagar esses R$3.000 aos 70 anos. Hoje, você paga aos 59 anos.
A conta mais salgada chega antes.
Sim.
E em relação a contratos novos e contratos antigos, né? Eu me lembro de ouvir muito falar disso, que uma pessoa tinha um plano de saúde com um contrato que tinha sido feito antes de 1999 ou 98, alguma coisa assim, e aí havia uma série de restrições naquele contrato. E os contratos que tinham sido elaborados depois de 98, 99, já não havia tantas restrições ou tanta possibilidade de restrição. Como que está isso hoje?
98 é o ano da lei dos planos de saúde, a lei 9656/98. Ela entrou em vigor em janeiro de 99. E os contratos que foram assinados a partir de então são contratos que excluíram algumas cláusulas que já eram consideradas abusivas antes. Quem tem contrato antigo ainda, que hoje são muito pouco, são normalmente pessoas bastante idosas, que mantêm o plano de saúde aí há muitos e muitos anos, eles ainda sofrem com esse tipo de restrição. Principalmente, a mais comum, a exclusão de coberturas de órteses, próteses e materiais de síntese, mesmo quando ligados ao ato cirúrgico. Então, a pessoa ela precisa fazer uma cirurgia de... precisa colocar um estente. Ela tem direito à cirurgia, mas a operadora de saúde fala que o estente não. Precisa colocar uma prótese no joelho.
No joelho.
Ela tem direito à cirurgia, mas não tem direito à prótese. Só que assim, a cirurgia...
a cirurgia é para colocar a prótese.
A cirurgia é a prótese. Só que assim, já naquela época, o Poder Judiciário entendia que a negativa de cobertura do material que estivesse estritamente vinculado ao ato cirúrgico já era abusiva. A Lei dos Planos de Saúde, ela somente colocou e regulamentou aquilo que o Poder Judiciário já entendia como legítimo. Então, as pessoas que têm contratos antigos, elas têm os mesmos direitos que aqueles que têm contratos assinados a partir de 1999, com a diferença que, em alguns casos, ele vai ter um pouco mais de dor de cabeça para conseguir acesso a essa cobertura. Ele tem uma opção, que é fazer a adaptação do contrato. Se ele fizer a adaptação do contrato, ele passa a ter um contrato igual ao das pessoas que assinaram a partir de 99. Só que para fazer a adaptação, ele vai sofrer um aumento de 20,59%. E aí eu vou dar uma dica para o consumidor. A partir do Estatuto do Idoso, mudaram as faixas. Então, o último reajuste etário, que é o mais salgado, ele é aplicado aos 59 anos de idade. Quem tem contrato anterior ao Estatuto do Idoso precisa acompanhar essas faixas etárias com bastante cuidado, porque no contrato dele, ele tem faixas etárias previstas para 60 e para 70. Então, se ele, aos 58 anos de idade, ele fizer a adaptação do contrato dele, antes de implementar a faixa dos 59 anos de idade, ele evita esse reajuste muito pesado dos 59 anos de idade, que normalmente é de acima de 60%, e ele sofre apenas o reajuste da adaptação, que é de 20,59%. Lembrando que, além do no contrato dele, ele teria o reajuste etário dos 60 anos, que também não é baixo, e um outro reajuste etário ainda aos 70. Então, se ele faz a adaptação aos 58,5%, ele evita esses últimos 2 reajustes, ou melhor, desculpa, se ele faz, falei besteira agora, Kátia, se ele faz a adaptação depois dele completar 59, antes dele completar 60. Então, se ele fizer antes dos 59, ele vai pagar o reajuste dos 59 no contrato novo. Então, ele tem que fazer a adaptação depois que ele tiver feito os 59 anos, quando tiver para completar a idade de 60, porque aí ele evita o reajuste de 59 anos do contrato novo, evita o reajuste de 60 do contrato dele e o reajuste de 70 do contrato dele. E vai pagar apenas o reajuste da adaptação de 20,59%, que é bem interessante. Muda bastante. Se você colocar esses números no papel, você vai ver que a diferença ela é bem, bem grande.
Então, quem tem 59 anos de idade, tem o plano antigo, é o momento para pensar em fazer essa adaptação.
Sim, antes de completar 60.
Antes de completar 60.
Depois de completar 59 e antes de completar 60.
Uma orientação importante, então. O que, que você antevê, Rodrigo Araújo, de futuro em relação à regulamentação para planos de saúde, né? Porque a gente tem um cenário aí que, conversando com você, me parece um cenário muito ruim para o consumidor, né? A gente tem essa iniciativa da ANS de não atualizar esse rol no começo do ano que vem, o que normalmente é feito nos anos pares. Você mencionou também a questão da Câmara Federal, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falando numa desregulamentação de planos de saúde. Isso, por enquanto, é uma possibilidade, diferentemente dessa história da ANS. O que, que a gente deve ter no futuro em relação a planos de saúde no Brasil? E tem algum modelo que seja um modelo que poderia nos inspirar no sentido de haver uma relação mais justa entre empresas e consumidores?
Cássia, eu acho que cada país tem que encontrar a sua solução. E a solução não é simples, porque ela depende de uma atuação conjunta de todos os players que atuam nessa área. Hospitais, operadoras de saúde, consumidor, todo mundo tem que pagar a sua parcela desse boleto. Porque tem muitos consumidores, tem muitos pacientes, por exemplo, que eles fazem uma quantidade de exames absurda, e que muitas vezes não é necessário. Você pega lá um hospital que envia, que incentiva o médico a pedir exames que não são necessários, que incentiva o profissional lá dentro a pedir um monte de serviços que realmente não poderiam ser evitados. E isso é caro. Você tem operadoras de saúde que repassa esses custos sem nenhum problema para o seu consumidor e ainda justifica que é sempre o aumento dos custos. Não é só um aumento, é falta de uma negociação. Eu costumo dizer que nessa área de saúde pública e privada, nós temos um novelo que ele está bem embolado. E na ponta de cada um, nesse novelo tem várias pontas soltas, cada um está puxando a sua ponta. O consumidor, o paciente é aquele que tem a ponta mais fraca. E quando todo mundo percebe que ele vai soltar, todo mundo afrouxa um pouco o que está puxando, porque sem o paciente, sem o consumidor, esse sistema não existe.
Bem lembrado.
Então, mas é sempre no momento onde eles percebem que o paciente já não tem mais força, que ele vai soltar a corda. Aí eles baixam um pouquinho a guarda, falam assim, vamos deixar ele respirar um pouquinho, porque senão a gente também não fatura, nós também não ganhamos. Então, todo mundo precisa colaborar um pouco com esse setor. A questão é, as normas da ANS nos últimos anos são normas que, a meu ver, elas têm favorecido muito as operadoras de saúde. Mesmo quando a norma ela tem um aspecto que, em um primeiro momento, você acha que aquilo é benéfico, como, por exemplo, foi a norma que mudou as regras da portabilidade, que entrou em vigor no começo desse ano, se você analisar ela com detalhes, você percebe que o objetivo daquela norma não foi beneficiar o consumidor, foi encontrar uma saída para um problema antigo das operadoras de saúde, que era não ter o que fazer com alguns contratos onde o titular falecia, onde a pessoa ficava sem cobertura e elas estavam sendo vítimas de ações judiciais para resolver o problema de manutenção de contratos. Agora, com a nova norma, o que elas podem alegar? Olha, ele tem direito a fazer portabilidade para onde ele quiser. Mas vai fazer portabilidade para onde se você não acha um plano de destino? A questão do rol da ANS. A operadora de saúde ela não faz exceção quando ela nega a cobertura de um tratamento. Porque se ela fizer exceção para uma pessoa, as outras ficam sabendo e todos vão alegar o mesmo problema. E aí a operadora pode sofrer ainda uma condenação maior por danos morais. Então, imagina quantos tratamentos que a operadora de saúde vai deixar de cobrir até o fim de 2020 por conta desse atraso no rol. Imagina a economia financeira que isso vai gerar para a operadora e o prejuízo não só no bolso do paciente, mas principalmente na saúde do paciente. E chegam a mim os tratamentos considerados caros, aqueles que o paciente não tem solução, não tem o que fazer. Mas imagina quantos pacientes que simplesmente deixam de fazer um tratamento porque não tem acesso. Então, se você vai entrar com uma ação para conseguir um exame que custa R$1.000, você vai assim, a gente tem que gastar com advogado ou que você vá no juizado. Mas se você perde o seu dia de trabalho duas vezes para comparecer uma audiência, dá trabalho, é chato, não é uma coisa simples. E por incrível que pareça, eu costumo dizer isso porque, assim, as pessoas têm culpado o aumento da judiciação da saúde tem colocado isso na conta do paciente, como se ele quisesse entrar com uma ação judicial. Mas, por incrível que pareça, nós cidadãos normais, uhum, não temos interesse em ajuizar uma ação judicial.
Claro.
Muito pelo contrário, a gente quer fugir do Poder Judiciário.
Uhum.
Só que, quando você não tem uma outra opção, é isso que você encontra. Você tem que buscar os seus direitos de alguma forma. Então, esse atraso da ANS em trazer essa atualização do rol ainda em janeiro é muito prejudicial para o consumidor. Lembrando que a ANS ela trabalha com dois critérios para atualizar esse rol. Um é a comprovação de eficácia do procedimento. E o outro é o impacto que isso vai causar no bolso das operadoras de saúde. E, infelizmente, esse último critério tem tido peso muito maior do que o primeiro. Não é à toa, esse procedimento que eu comentei no começo da nossa conversa aqui hoje é um procedimento que é feito no Brasil desde 2008. Ele já passou, nós tivemos atualização do rol em janeiro de 2008, janeiro de 2010, 12, 14, 16 e 18. Sem contar 2008, ele passou por 5 atualizações e não está incluído no rol. Não está por quê? Porque não é eficiente? É a ANS contra o Conselho Federal de Medicina. Quem que tem razão? Então, assim, mas o custo é alto? Ok, pode ser alto, mas tem alternativa? Então, assim, a operadora de saúde, ela simplesmente não vai custear esse procedimento por mais um ano. E são muitos procedimentos assim, são muitos. A negativa de cobertura de tratamentos porque não estão previstos no rol da ANS é a principal causa de reclamação do consumidor hoje no Poder Judiciário.
Quando você observa os tratamentos que já existem, que são comprovadamente eficientes, você mencionou aí o crivo do Conselho Federal de Medicina, e que não estão no rol de cobertura, a gente está falando de um déficit em que medida, de que tamanho?
Cássia, não sei avaliar isso, Cássia. O que eu posso te garantir é que muitos pacientes, eles realmente deixam de ter acesso a tratamentos que podem salvar a vida deles, e muitas vezes eles nem ficam sabendo disso. Porque se você tem um médico, por exemplo, um médico particular, ele não vai deixar de te informar aquilo que ele julga como mais adequado. Agora, se você tem, se você trabalha numa, se você se consulta com um médico da operadora de saúde, muitas vezes ele vai pensar duas vezes antes de explicar para o paciente que aquele procedimento existe e que pode ser melhor para ele, porque ele sabe que a operadora de saúde não cobre e, se ele ficar fazendo isso com frequência, ele pode sofrer uma retaliação da operadora de saúde.
Uhum.
Vou te dar um outro exemplo que também costuma ter bastante confusão. Junta médica. O Poder Judiciário entende que o operador de saúde não pode interferir na definição do tratamento que é feita pelo médico escolhido pelo paciente. E é óbvio que não, porque o médico ele tem um compromisso ético com o paciente, ele tem que entregar aquilo que ele tem de melhor e tem que colocar para o paciente todos os riscos daquele tratamento. Enfim, é um compromisso do médico, não pode ser de mais ninguém. Mas existe uma norma da ANS que permite agora a formação da junta médica. Então, toda vez que a operadora de saúde discorda da indicação clínica do médico do paciente, ela pede para o médico dela, o médico do operador de saúde, fazer um parecer e falar assim: olha, eu discordo, você não precisa disso, não precisa desse material, você pode fazer de outra forma, e devolve isso para o médico. Se o médico ele não concordar com a opinião do médico da operadora, na mesma carta onde que ele recebeu esse laudo do médico da operadora, a operadora já indica 4 outros profissionais para ele escolher um como desempatador. E aí esse outro médico, que é indicado pela operadora e também é pago pela operadora, ele vai dar a opinião dele e vai desempatar. E, em tese, a decisão dele teria que ser cumprida pelo médico do paciente. Onde está o problema disso? Primeiro, o médico é pago pela operadora. Se ele começar a decidir de forma contrária aos interesses da operadora de saúde,
provavelmente ele vai perder esse emprego.
Ele não vai ter mais indicação.
Uhum.
Né? Então, ele já entra com uma opinião muito suspeita. Uma opinião que, assim, a gente nunca sabe se ele realmente está dizendo aquilo porque ele entende que aquilo realmente é o mais correto ou porque ele está protegendo o labor dele. E aí você tem uma outra questão. O médico do paciente, ele tem, se ele faz uma cirurgia e dá errado, quem que responde? É ele.
Uhum.
Então, se ele tem o entendimento que, olha, o tratamento mais correto para o meu paciente é este aqui, vem um outro médico e diz para ele assim: não, é este aqui, você vai fazer este aqui, eu, se sou médico, não faço. Porque depois, se der algum problema, quem vai responder sou eu, não vai ser o médico da operadora e muito menos o médico desempatador. Então, assim, eu, se sou médico e tenho uma interferência nesse meu trabalho, eu viro para o meu paciente, para o meu cliente e falo: olha, sua operadora não autorizou o meu procedimento. Então, você tem duas opções. Ou você pede para a operadora te indicar um outro médico que faça o tratamento do jeito que eles querem, ou você vai resolver isso com a sua operadora de outra forma. Que paciente que vai confiar em uma indicação que está contrária à do médico que ele escolheu? Ele sempre vai achar que aquilo foi feito simplesmente para evitar custos.
Uhum.
E aí, de novo, para onde ele vai? Poder Judiciário. Então, a gente está criando hoje muitos meios de se interferir na definição de um tratamento médico. Você não atualiza o rol de acordo com aquilo que tem de mais moderno, você interfere na conduta do médico, você cria óbices de todo tipo, e assim você vai sempre criando situações onde o consumidor não encontra outra situação a não ser a de ajuizar uma ação. E não é, repito, porque ele quer ajuizar a ação. Ele não pede danos morais, ele só quer o tratamento.
Rodrigo Araújo, advogado especializado em planos de saúde. Como sempre, quando a conversa é boa e importante, o nosso tempo voou e está super estourado. Mas te agradeço muito por você ter vindo aqui, ter trazido essa informação de que não vai haver a atualização desse rol de procedimentos como deveria no começo do ano que vem. A gente vai continuar acompanhando essa questão e eu espero contar com você em outras ocasiões para a gente continuar tratando desses temas. Muito obrigada por ter vindo aqui.
Eu que agradeço, Cássia. Boa tarde a todos.